Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.
Ouvintes, muito bom dia. Vamos ao nosso périplo pelo continente, passando em revista algumas notícias da atualidade, apresentadas pela ANGOP e pela revista África 21, cujo último número traz na capa Jacob Zuma, o novo presidente da África do Sul, ele que recentemente, ao discursar na cidade do Cabo, disse que o país está a entrar em recessão. Entre outras questões, a revista faz um comentário à designação do país do arco-íris para identificar a África do Sul e a cor dos seus habitantes. A África do Sul pertence a todos os seus cidadãos, negros ou brancos. Apelamos a todos, brancos, negros, mestiços, indianos, a juntarem-se a nós para construir uma nação modelo de tolerância, de igualdade, de unidade e de diversidade. Este apelo de Nelson Mandela, a quando do comício de encerramento da campanha eleitoral do ANC, ressoou como um chamamento à ordem. De facto, de há 15 anos a esta parte, as clivagens raciais continuam a marcar a sociedade e os seus comportamentos. O termo raça é largamente utilizado nas mais altas instâncias do poder, no ANC e pelas pessoas comuns. O racismo cotidiano mantém-se forte, bem como a ideologia tribal e étnica encorajada pelo regime do apartheid. Criar uma sociedade democrática, não sexista e não racial, continua a ser uma das prioridades. Mas ela não se concretizará sem se pôr fim à pobreza, à fome, à insegurança e à exploração, diz Paulo Jordan. E que fazer da nação arco-íris? É uma controversa invenção do arcebispo Desmond Tutu. O arco-íris é uma ilusão dótica. Cada cor aí tem o seu lugar numa hierarquia imutável. Devemos rejeitar a insistência de todos os que persistem em dizer que a origem étnica ou a raça definem a identidade do indivíduo. Afirma Paulo Jordan que, enquanto ministro da Cultura, tem feito intervenções frequentes neste domínio. Porém, a realidade está a mudar. São atualmente 52,8% os sul-africanos que se definem como tal e as taxas dos que se definem em termos de grupo racial está a diminuir. Segundo dados do relatório, Indicadores do Desenvolvimento, da Presidência da África do Sul. Assim seja, dizemos nós, que desejamos a todos os nossos ouvintes bom dia e uma boa viagem. Thank you. ouvimos Paulo Flores, que este fim de semana está no Cine Nacional a apresentar o seu disco Ex-Combatentes. Vamos ainda ouvi-lo num tema onde convida o nigeriano Fela a ir ao marítimo da ilha.
Na nossa batida, há muito quem diga, mas queima, 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 fogo queima. Tanta necessidade nessa minha buana. Queima, fogo queima. Tanta necessidade nessa minha sanzala. Queima, fogo queima. Tanta necessidade nessa minha buana.
Mais uma vez a todos muito bom dia. Durante a semana que passou, o secretário-geral do Grupo dos Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico instou a União Europeia a levantar as sanções contra o Zimbábue. Numa carta enviada ao Conselho da União Europeia, John Caputin justifica o seu pedido pela evolução positiva da situação social e política e, em particular, pela conclusão do acordo global entre as diferentes forças políticas do país e a formação de um governo inclusivo. Ele indica que o levantamento das sanções e a retomada da plena cooperação entre a União Europeia e o Zimbábue seriam não só justificadas, mas de acordo com o espírito de diálogo político contido no Acordo de Cotonou. Um comunicado publicado em Bruxelas indica que a União Europeia decidiu responder negativamente ao pedido do grupo ACP, considerando que os progressos políticos no Zimbábue não justificam ainda o levantamento das sanções decretadas contra aquele país. A União Europeia espera que estes progressos conduzam o mais breve possível a uma nova fase de estabilidade, respeito pelos direitos humanos e do Estado de Direito, à qual aspira o povo do Zimbábue. Segundo a Organização Europeia, a concretização das reformas do setor público e o estabelecimento de um sistema financeiro responsável, como inscrito no programa do governo dirigido por Morgan Tsvangirai, estão ainda muito lentos e permanecem uma grande fonte de preocupação. Em 2001, a União Europeia decidiu aplicar sanções contra o Zimbábue depois da política de reformas agrárias marcada pela expropriação dos agricultores brancos.
Bienvenue au Titanic tiers-mondiste, des gens faméliques qui ne vivent pas mais résistent à la dèche, au semblant d'existence. Chance, pense, leurs yeux implorent clémence, la providence, l'arme des lâches, y a droit de citer. Lady Di n'avait cessé de la dénoncer, paix à son âme, je poursuis son combat en attendant que s'applique le traité d'Ottawa. Le froid arrive, les uns pleurent, les nuages s'amoncellent, d'autres meurent. La seule chose qui permet à l'homme de vivre, c'est l'acte, mais ils ont foulé la philosophie de Sartre. Le pain y est introuvable, les armes à outrance, l'opulence à leurs yeux n'a aucun sens. Leur objectif, être les plus pauvres, individus fantoches vivant dans l'opprobre. Avant, ils se saoulaient pour aller prier. De nos jours, ils prient pour aller se saouler. Dieu s'esclave ainsi infiniment quand ils débarquent au bal des morts vivants. Welcome ici, on dit ça comme caprice. Le soir, dans les bars, rien ne leur préoccupe l'esprit. Ils piaffent des patience devant le boire. Leur job se résume en des formules incantatoires. Des fiefs fainéants qui ne rêvent que du miel. Alors que firme s'observe, s'absorbe, se constelle. Rachat, concentration, donc mondialisation. Pour ces pseudo-nations, la désagrégation. Je n'organise pas un match de boxe verbale. On est bien loin des conversations saltes. Trop de discours sur les droits de l'homme. Résultat, c'est toujours l'homme que l'on massacre en somme. Quelque part, on meurt par inanition. Parce que l'on n'est pas de la même religion. Dieu se marre ainsi infiniment quand il débarque au bal des morts vivants. Nadum crapio, nadum crapio, nadum crapio, quormo ha gaudi. Nadum crapio, nadum crapio, nadum crapio, cadu ha gaudi. On ne sort pas de ce Titanic, quand on y entre, rien à faire. Ici, tout est question de ventre. Le FMI nous conduit droit au mouroir. 20 ans de passe dans les passes au bain des politicards. Mafiosi corrompus jusqu'au bout des ongles, eux-mêmes et leurs parrains. Créent la jungle, le développement par l'aide ne se fera pas. L'aide soutient les dictateurs. Et ceux qui l'octroient, qui paiera, c'est encore nous, pauvres gens, qui engraisseront, dirigeants et autres coopérants. Service la dette, paradis fiscaux, l'argent sert les frangins de Cupé dictato. Les agrégats au vert, le social au rouge, pile, face, on fait de nous des scatophiles. Sous-développement égale taxonomie raciale, décentrement, on est victime de l'inconscient colonial. Drame de l'immigration à Lampedusa, leur présent est mort, le futur, ils n'y ont pas droit. Interdit de toute vie, de tout rêve d'enfant, tout ça confisqué par d'impénitents dirigeants. Des programmes politiques ayant un goût de kitsch, les remèdes du FMI ne sont qu'à pourri. Personne ne pèse les pros de Senghor, Césaire. Où est mon futur, moi qui vis sous moustique? Air, en attendant que demain soit pire qu'avant, je meurs de vie dans ce bal des morts vivants. Nadum crapio, nadum crapio, nadum crapio, quormo ha gaudi.
nada encrati, nada encrati, nada encrati, cadu hakampi.
Bienvenue au bal des morts vivants, voir des gueux recyclables de l'histoire, de la lutte des classes à celle des calaches, naît tout un réseau de social des classes. Réal politique rime avec amnésie, injustice, apologie du colonialisme et ses bénéfices d'un ton novice. On traite des thèmes classiques sur l'arriération génique de l'homme d'Afrique, comme si des nazis pouvaient se targuer des effets positifs pour la France qu'ils avaient occupée. Fric de la France-Afrique, il est chez les pauvres, débarque en Afrique des néo-conquistadors. Quand ils meurent, la basse classe arrive des vivres de qualité dérisoire qui les aident à survivre. Ils achètent des armes, caressant la misère, clitoridectomie, c'est ça qu'ils savent faire. Toute la semaine, ils naviguent entre les cuisses et les fesses. Le dimanche, s'en vont à la messe pour tuer leur stress. Leur démocratie marche sur des conseils combinatoires. Ces concepteurs en sont ennemis notoires, voire des barbares avares en humanité. Avatars, oripeaux d'un système mal pensé. Mon phrasé n'a rien de rédhibitoire, s'entend, mais tout est si désopinant. Au bal des morts vivants.
E estivemos a ouvir Car Kasson do Tchad. Car nasceu numa pequena localidade do Tchad. Em 2006 ele publicou o seu disco Taka 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 e este ano surpreendeu todos com um livro intitulado O Soleil, Le Cochon Non Pachou. Em português, no Sahel, os porcos não têm calor. Ao mesmo tempo surge o disco Kiandor Dine, quem dorme janta. Nós costumamos dizer o contrário, mas Car utiliza um jogo de palavras para criticar a sociedade, misturando ritmos, vai surpreendendo. Ele estudou em França Direito e Relações Internacionais. A música que ouvimos intitula-se O Baile dos Mortos-Vivos. Vamos para Niamey. O presidente nigerino Mamadou Tandja assinou na passada terça-feira um decreto relativo à criação, composição e atribuições de um comitê técnico encarregado de preparar o anteprojeto de Constituição da Sexta República, que ele pretende submeter a um referendo para disputar um terceiro mandato. O comitê, composto por 5 juristas, tem a missão de apresentar ao governo um anteprojeto de Constituição, que vai ser objeto de uma larga divulgação, segundo se afirma. A instauração deste comitê é mais uma medida tomada pelo presidente Tandja para dotar o Níger de uma nova Constituição que lhe permita manter-se no poder depois da dissolução da Assembleia Nacional a 26 de maio, e o seu discurso à nação de dia 29, no qual anunciou abertamente a sua intenção de apelar os nigerinos para se pronunciarem por referendo sobre um novo projeto da lei fundamental. Na passada terça-feira, a cidade de Dossou, localidade situada a cerca de 140 km de Niamey, foi palco de confrontos violentos entre apoiantes e opositores do projeto referendário, fazendo vários feridos e numerosos danos em edifícios públicos, incluindo no palácio do governador da província. Vamos continuar com notícias. Ontem, a Frente para a Defesa da Democracia, instaurada há algumas semanas e composta por partidos políticos e organizações da sociedade civil, deve ter feito uma manifestação em Niamey e noutras cidades do país para entravar o projeto do referendo. Vamos passar agora para Madagascar. O presidente deposto, Marco Ravalomanana, foi condenado na passada quarta-feira à revelia a 4 anos de prisão por conflitos de interesses na compra de um avião presidencial. O ministro da Justiça disse que foi condenado a 4 anos de prisão e a uma multa de 70 milhões de dólares de prejuízos e interesses. Há conflitos de interesses, misturou o dinheiro pessoal e o dinheiro do Estado, declarou o ministro da Justiça da Alta Autoridade de Transição. Se pisar em território malgache, o mandato do acórdão vai ser executado. O antigo ministro das Finanças e Orçamento, Haja Razafinja Tovu, foi condenado igualmente a 4 anos de prisão e a pagar solidariamente os 70 milhões de dólares pela sua implicação na aquisição do Air Force One 2, um Boeing 737 comprado em fins de 2008 por 60 milhões de dólares. E estivemos a ouvir uma faixa dos 3MA. Portanto, são artistas de Madagascar, do Mali e do Marrocos. Vamos terminar esta ronda da atualidade do continente com uma notícia curiosa. Um egípcio de 25 anos cortou o próprio pênis como forma de protesto contra a sua família, que proibiu o seu casamento com uma mulher considerada de classe mais baixa. O homem, identificado apenas pelo seu primeiro nome, Mozan, tentou durante 2 anos convencer o seu pai a permitir a união com a namorada. Sem obter sucesso, o rapaz, desesperadamente, pegou numa faca e decepou o seu órgão genital por causa do amor proibido. Disse o relatório da polícia egípcia sobre o incidente que ocorreu no passado domingo. Apesar de ser levado às pressas ao hospital, os médicos não conseguiram fazer o reimplante. As autoridades informaram que o rapaz ainda se estava a recuperar no hospital e que a sua família se mostrava profundamente abatida com o ocorrido. A polícia disse que o egípcio vinha de uma família proeminente da província de Kena, uma das regiões mais pobres e conservadoras do sul do Egito. Os pais do rapaz opuseram-se ao namoro entre os dois, argumentando que a mulher vinha de uma família pobre e que ele deveria casar-se com alguém de maior nível social. Segundo o relatório da polícia, durante os 2 anos em que tentou convencer o pai, o rapaz encontrava-se com a namorada em segredo, com medo de alguma retaliação contra os pais da mulher. A província de Kena é conhecida por abrigar as comunidades mais conservadoras do país e os casamentos na região acontecem tradicionalmente entre classes sociais iguais. Outra característica das uniões no sul do país é que os casamentos ocorrem preferencialmente entre parentes e raramente por amor. A região também abriga as antigas e famosas ruínas faraónicas de Luxor, destino de muitos turistas estrangeiros ao Egito.
Fabazia.
ouvimos Pastime da Biturier e Skip McDonald, um da Mauritânia e o outro dos Estados Unidos. A propósito, dizer que as eleições da Mauritânia foram adiadas para o mês de julho, tendo em conta o boicote que a oposição foi fazendo, acabando por haver um acordo para a formação de um governo de unidade nacional.
Como te quiero a ti.
Afia Mala. Há uns tempos aqui no nosso programa falámos da visita de Afia Mala a Cuba e sobre a gravação de um disco com a Orquestra Aragão. Em dezembro vai decorrer no Senegal o 3º Festival Mundial das Artes Negras. E no passado dia 25, em Salvador, o Brasil teve a oportunidade de dar início a essa sua participação massiva no 3º Festival Mundial de Artes Negras. Como os ouvintes do nosso programa sabem, já falámos aqui várias vezes, o festival vai decorrer de 1 a 14 de dezembro em Dakar. O lançamento no Brasil coincidiu com o Dia da África. Estaremos a discutir aquilo que a União Africana está a propor, uma nova parceria que tenha na sua agenda não apenas as coisas más que acontecem no continente africano, como por exemplo as guerras, a questão da sida, a questão da miséria, mas também que tenhamos coisas positivas para que nós possamos construir um novo patamar de relações entre os povos e entre as nações. Temos a obrigação de contribuir para que o continente africano alcance o pleno desenvolvimento. Estamos a citar opiniões do presidente da Fundação Cultural Palmares, Zulu Araújo. Os organizadores do festival esperam a presença no Senegal de 3 mil artistas representando 84 nações africanas e de outros continentes. O festival vai celebrar com música, com artes visuais, com dança, com teatro, com arquitetura, mas também com um colóquio refletindo o renascimento africano no continente, em África e na diáspora. O poeta, escritor e jornalista cabo-verdiano Arménio Vieira foi distinguido com o Prémio Camões, a mais importante distinção para escritores de língua portuguesa. Nascido na cidade da Praia, Ilha de Santiago, a 24 de janeiro de 1941, é o primeiro escritor de Cabo Verde a ser distinguido com este prémio no valor de 100 mil euros, criado em 1988 por Portugal e pelo Brasil. O livro O Eleito do Sol é considerado obra maior. Publicou no Boletim de Cabo Verde, revista Vértice, de Coimbra, em Raízes, ponto e vírgula, e Supinha de Alfabeto. Foi redator no jornal Voz de Povo. O escritor e jornalista tem entre os seus livros O Eleito do Sol, 1990, No Inferno, 1999, e Mitografias, 2006. Em declarações à TSF, o escritor mostrou-se surpreendido e comovido por ter recebido o galardão, acrescentando que quando o informaram pensou que fosse uma brincadeira. Os poetas normalmente não são muito conhecidos. A angolana Ana Paula Tavares, especialista em literatura africana, considerou justo esse prémio para um autor que inovou nas letras de Cabo Verde, quer na poesia, quer na prosa. Acho justíssimo, não só por todo o percurso de Arménio Vieira, que tem um grande papel na literatura moderna de Cabo Verde, mas também pela proposta totalmente inovadora que ele faz. Para o escritor cabo-verdiano Germano Almeida, um dos maiores poetas do arquipélago, quase todas as pessoas de Cabo Verde consideram Arménio Vieira um dos grandes poetas da região. A poesia dele é extremamente válida, acrescentando que Cabo Verde já tinha direito a ter um Prémio Camões. Os últimos vencedores do Prémio Camões, instituído pelos governos de Portugal e do Brasil em 1988, foram os escritores António Lobo Antunes e João Ubaldo Ribeiro.
Teu silêncio gritando, minha alma se veste de nua, tua sem querer desconseguida, esquecida na partida encontrada, sem asas voando, pairando no lua. Esta sede é minha água, esta fome me alimenta de beleza tua, de beleza nua. Nem ausência, lambudo com silêncio, digo voz, nasci já tua alma num brilho da boa, é boa.
E estivemos a ouvir Sara Tavares, depois de termos tido conhecimento do Prémio Camões, Arménio Vieira, jornalista e escritor de Cabo Verde. Vamos terminar o nosso programa falando de desporto. O desporto agita o nosso continente a partir de agora, de junho, na África do Sul, e no próximo ano, com o CAN em Angola e o Mundial na África do Sul. Há notícias boas. A primeira fase de venda de bilhetes online registou mais de 1,5 milhão de pedidos vindos de 200 países. Uma procura fenomenal, de acordo com Jerome Valsec, secretário-geral da FIFA. A segunda fase de venda Até 16 de novembro vai obedecer ao princípio do primeiro que chegar. O primeiro que chegar é o primeiro que vai ser atendido. O presidente da FIFA, Josef Blatter, informou que a federação vai distribuir 150 mil bilhetes gratuitos aos sul-africanos, ao mesmo tempo que o comitê de organização vai disponibilizar 120 mil bilhetes para os que tiverem mais dificuldades financeiras. Queremos que a população sul-africana participe no acontecimento, senão ele não terá sentido, disse Blatter. Os jogos vão decorrer nas 9 províncias do país. Em Joanesburgo, o mítico estádio Ellis Park, concebido em 1928 para o rugby, estará desta vez também preparado para receber a Taça das Confederações, que, como dissemos, vai decorrer a partir do dia 14 e que vai pôr em confronto as equipas dos Estados Unidos, Brasil, Espanha, Itália, Iraque, Egito, Nova Zelândia e África do Sul. Os jogos vão ainda decorrer na cidade do Cabo, no novo estádio Green Point, entre Table Mountain e o Grande Oceano, com 70 mil lugares. Em Free State Stadium, em Mangaung, Bloemfontein, no King's Park de Durban, em Port Elizabeth e em Dombela, que tiveram que renovar os estádios para corresponder às normas internacionais. No Royal Bafokeng Sport Palace, a 25 minutos de Sun City, no Peter Mokaba Sport Complex, na província do Limpopo, no Loftus Versfeld, no coração de Tsuan, Pretória, e no mais histórico de todos, o Soccer City, com 94.700 lugares. A marmita africana, construída nos anos de 1980, a 2 passos de Soweto, e que recebeu Nelson Mandela após a sua libertação. O custo das construções para a realização dos jogos, que inclui um comboio de alta velocidade, que faz o percurso Joanesburgo-Pretória Aeroporto, vai ultrapassar em mais de um terço o orçamento inicial de 103 mil milhões de dólares. Tudo parece apostos para a grande festa do futebol, mas há uma grande incógnita, que é a questão da equipa nacional. Os Bafana Bafana caíram para a 77ª posição na classificação da FIFA, apesar de tudo à frente da equipa de Angola, que está na 87ª posição. A primeira equipa do continente, recorde-se, é a dos Camarões, que está na 19ª posição.
Soirée de bonheur. l'âge d'amour était présent et tout était rose jusqu'au matin. Je danse pour toi, toi qui as vu le soleil qui brillait dans mes yeux. Je danse pour toi, toi qui as vu le soleil.
E assim, ouvintes, preenchemos o nosso programa de hoje apenas com informação. Muita informação, alguma de caráter político, mas grande parte de caráter cultural e desportivo. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se até ao próximo domingo. Muito bom dia.
Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.